Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Roberta Cirne e nós estamos mais uma vez falando sobre assombrações de Recife, Pernambuco. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, que é um ponto assombrado daqui de Recife chamado a Cruz do Patrão. Então, a Cruz do Patrão, ela é dizem, o lugar mais mal assombrado de Recife e que, de alguma forma, sim e não, né? A gente vai explicar aqui no vídeo para vocês. Eu falo sobre a Cruz do Patrão no meu livro Sombras do Recife, Presença dela, volume 1, onde eu coloco a cruz como sendo um portal dimensional. Por quê, gente? Porque, assim, na hora de criar uma fantasia a respeito, uma literatura fantástica a respeito, eu percebi ao longo dos anos como é diferente a forma como a cruz ela é tratada, né? Ela não é reformada, as reformas que são colocadas nela sempre caem por terra, não acontecem, são embargadas, aí vai, passa-se outros anos, tantos anos, a cruz lá abandonada. E nada ali cresce, nada é plantado, nada é construído, ela é simplesmente um lugar ermo, ela fica próxima da Prefeitura do Recife e dos armazéns de açúcar por trás do Forte do Brum, por ali pelo Forte do Brum. E nada tem ali que aconteça, né? Nem para o bem, para se tornar um lugar, um ponto turístico, né? Um ponto histórico. E nem para o mal, tipo, demolir, construir outra coisa. É um lugar que é como se fosse um ponto cego da cidade, digamos assim. Às vezes a pessoa, opa, vamos fazer uma reforma na Cruz do Patrão. Aí montam tudo, cercam a cruz, botam tapume e tal. O tapume cai sozinho. Nada acontece, nada se constrói e fica por isso mesmo, né? Existem algumas lendas sobre a Cruz do Patrão, né? Que eu vou tirar nesse momento, porque eu acho que certas histórias sobre ser um lugar onde enterram negros, isso não existe. Certo? Não houve nenhum enterro de negro lá e eu vou explicar para vocês aos poucos. Vamos com calma. Em 1609 já havia uma edificação lá, uma cruz, no chamado Istmo da Barreta, que era considerado um cemitério, né? Ela era uma cruz um pouco mais para lá, onde a Cruz do Patrão está. Já era considerado terreno de afogados, porque a gente tem que imaginar que não haviam ruas, não haviam organização urbana, né? Então todos os bairros não existiam também, eles eram mais ou menos só mato e estrada de terra e se interligavam de uma forma diferente como a gente vê hoje em dia. A cruz que existia lá era de madeira, era um cruzeiro de madeira e também era chamada de cemitério, ela era usada como cemitério. Por quê? Porque nós não tivemos Campo Santo até 1856. A gente não tinha cemitério no Recife. Os corpos das pessoas com dinheiro e cristãos eram enterrados dentro das igrejas, eram colocados em jazigos dentro das igrejas. Inclusive, as igrejas não tinham banco para você se sentar. Você entrava na igreja, a igreja ou você ficava em pé ou você ficava sentado nos túmulos que ficavam nas igrejas, né? Isso mudou depois que houve uma epidemia de cólera morbo, que era assim chamado porque o pessoal achava que pegava pelo ar, mas era da cólera mesmo. E essa epidemia fez com que houvesse uma mortandade muito grande de recifenses e se fez necessário a criação de Campos Santos ou cemitérios. Foi quando foi construído o cemitério de Santo Amaro por Louis Vauthier, né? Isso eu posso contar depois em outra ocasião, como foi a construção do cemitério, né? O cemitério começou a ser construído em 1853 e aí começaram a levar os corpos das igrejas, que tinha muitos corpos para serem enterrados. Levaram quase todos os corpos das igrejas e deixaram só os jazigos de família que ficavam num lugar afastado. Eu mesma tenho um jazigo de família na Igreja da Boa Vista, que eu sou a detentora do jazigo, né, onde são meus familiares. Tem um outro jazigo que é do meu bisavô, que era Adolfo Cirne. Tem o dele e tem o jazigo do meu avô, que fica logo em cima. E esses jazigos de família, eles hoje são tombados pelo IPHAN. Então a gente só pode ter acesso a eles se provar que é realmente descendente daquelas pessoas que estão enterradas ali. Eu tive que fazer toda uma árvore genealógica para poder levar na igreja e permitirem eu manipular e abrir esses ossuários, né? Mas os corpos que ficavam nas igrejas foram levados diretamente para o cemitério de Santa Mara. E por que, que essa cruz do patrão ela era um cemitério? Porque na realidade ali dizem que eram enterrados os pagãos, os que não tinham formação cristã, né? Eu posso até mostrar aqui no mapa que eu tenho nesse livro, e esse livro daqui, tanto para a pesquisa da Corpo Santo, da Igreja do Corpo Santo, como eu falei, foi importante, como também para a pesquisa sobre a Cruz do Patrão, né? A Recife do Corpo Santo, de Vanildo Bezerra Cavalcante. Isso é uma segunda edição, é maravilhoso esse livro. Eu já tinha lido a versão anterior dele, mas ele é um livro perfeito, né? Esse é o autor. Ele é perfeito porque ele fala sobre o Recife, fala sobre as ruas do Recife, o que elas eram, os nomes que elas tiveram depois, e também fala sobre a primeira formação do mapa de Recife, né? Aqui nós temos o T-Recife, que é um mapeamento holandês. Se vocês prestarem atenção, aqui, cadê? Deixa eu ver. Aqui... Não dá pra ver direito, mas tem uma cruzinha aqui. Estão conseguindo ver? Uma cruzinha. Pronto. Essa cruzinha, ela está aqui como G. E no G, nós temos que ela era um cemitério. Ela era um cemitério onde enterravam os pagãos. E ficava nesse estilo da barreta. O que é bem interessante, se a gente parar para pensar que, realmente, se não podiam enterrar nas igrejas, onde iam enterrar, né? Então... o Recife, sim, o nome disso era chamado Kekaf, né? Cemitério ou Cruz de Fé. Ainda não há certeza de que era, porque a tradução da palavra do holandês tanto pode ser cemitério como pode ser Cruz de Fé, né? E acho que é por isso que veio essa lenda de que enterravam negros lá. Eu vou explicar por que não. Se vocês chegarem na Cruz do Patrão hoje, vocês vão ver que tem uma murada de cimento um pouco mais para frente e a fundura do cais, né, daquela área do porto, porque você imagina que ali aquela cruz servia para orientar os navios a chegarem, e patrão era um termo que era usado para as pessoas que tomavam conta daquela área, era tipo uma entrada e saída da cidade onde os navios negreiros também aportavam para deixar negros e para levar açúcar, essas coisas. Ali era a orientação de que tinha terra próxima. A cruz do patrão, por conta do emprego de patrão mor, que era a pessoa que tomava conta da cruz. Certo? Então, ela ficava bem na beirinha, para justamente as pessoas verem que estavam chegando na terra. E isso acontecia que alagava demais. Alagava direto. E como alagava, tomava a cruz toda e saía... Não era muito legal, porque quem chegava por ali, por aquela área da Cruz do Patrão, não via o que era para ver, que era a cruz. Foi o que eles fizeram. Eles pegaram essa cruz e trouxeram um pouco mais para frente. E aí cimentaram aquela área onde ficava a cruz, para justamente proteger da água. E daí veio a lenda, né? Gilberto Freire até fala aqui no seu Guia Histórico, Prático e Sentimental da Cidade do Recife, que é uma série que eu já falei, que eu não tinha dinheiro para comprar o livro na época, gente, era na faculdade, tá? Então, essa xerox daqui eu guardei. E ele fala sobre a Cruz do Patrão aqui, onde encontraram, né? Falou sobre a Maria Graham, que era uma estudiosa, que veio e viu as pessoas sendo desenterradas na Cruz do Patrão. Então, vou ler aqui o texto dele, né? Como ele escreveu, mas que não é bem de acordo com a realidade, tá? Na Cruz do Patrão, onde nos tempos coloniais os negros se reuniam para fazer catimbó, diz a tradução que uma vez apareceu o diabo. Pegou a negra do toutiço gordo e sumiu com ela no meio da água. Tudo isso entre estouros e no meio de muita catinga de enxofre. É um dos lugares mal assombrados do Recife, ligado a fuzilamentos e assassinatos. Parece que é o sítio onde outrora se enterravam os negros novos, dos tais que Maria Graham viu enterrada à beira da água com pedaços de corpo aparecendo. Bom, ele diz que parece que, ele não sabia na época se eram. Os negros que a Maria Graham viu foi na cidade de Olinda. Ela viu próximo à praia, porque um cachorro desenterrou. E ela viu essas pessoas negras enterradas e ela ficou horrorizada. Então, passou daí a lenda de que havia enterros de negros na Cruz do Patrão, o que é totalmente errado. Não dava para enterrar ninguém, nem negro, nem branco ali. Em 2005, houve um escavamento. E esse escavamento foi acompanhado pelas etnias, né? Pelo grupo étnico, né? Do candomblé e tudo, por conta do respeito à situação. E nessa escavação que fizeram, descobriram objetos de ferro. Então, objetos de ferro dedicados a Oxum, né? Esses objetos de ferro, eles eram de rituais. Realmente ali aconteceu muitos rituais, como ele falou nessa lenda, que o diabo surgiu e carregou a mulher para a água, o que eu acho que é um pouco racista, né? Bastante racista, porque por que o diabo ia aparecer num ritual, né? Africano, né? Isso aí eu... Mas a gente entende que é da época, da literatura, que tem essa época, tem essas formas de escrever que são bem menos respeitosas do que hoje em dia. Tá? Vamos interpretar o texto, né? Vamos pegar o texto e rever. Dentro dessa escavação também encontraram ossos de animais pequenos, o que configura que haviam realmente rituais lá, e apenas isso, não encontraram mais nada. Ou seja, não haviam ossadas de negros. Porque não era possível você enterrar negros na Cruz do Patrão se eles iam ser cobertos de água e arrastar o corpo. Então, essa é a explicação mais lógica de que a lenda, de que os espíritos negros caminham por lá. Não. E por que a Cruz do Patrão tem essa lenda de assombrada? Primeiro porque ali eram feitos os arcabuzamentos das pessoas que ficavam presas no Forte do Brum e das Cinco Pontas. Os soldados levavam os presos para lá, colocavam lá e arcabuzavam, davam um tiro nele ali. Então muita gente realmente morreu na Cruz do Patrão. Ela era usada como lugar de fuzilamento. Foi até onde mataram o Cabeleira, foi próximo dali que mataram o Frei Caneca, e por aí vai. Esse lugar recebeu essa fama de mal-assombrado. E também porque ele fica exatamente na divisa de Recife e Olinda. E num lugar onde não tinha nada, nada, nada. Então, se você chegar na cidade de Olinda, você tem que pegar a barca por ali. Geralmente você pegava a barca, ou você ia andando, mas as pessoas antigas, elas não iam andando. Por quê? Porque era perigoso. Você andava por ali, era assaltado. Então, muita gente morreu de assalto ali. Até hoje ainda é muito perigoso. Ninguém vai lá de noite, praticamente. Não porque é um lugar assombrado, mas é porque é um lugar perigoso. Não tem vigilância, não tem luz, entendeu? É um lugar que já é conhecido como um lugar perigoso por conta disso. Isso agregou a fama da cruz, né? No meu caso, eu usei a cruz para criar um portal. Eu acho que é perfeito para você fazer um portal de um mundo... um acesso ao mundo, né? Como eu criei a Voé, que é uma espécie de réplica do Recife mal-assombrado, né, que fica por cima da cidade. Evoé foi criado pensando justamente na Cruz do Patrão, porque não tem nada ao redor dela. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a Cruz do Patrão. Eu fiz uma pesquisa muito grande a respeito, trabalhando na obra de Gilberta Freire, na obra de Ivanildo Bezerra, na obra do Mário Sete. Então é isso. Tudo que eu faço de trabalho de pesquisa, eu trago para vocês. E hoje eu resolvi trazer um pouco desse fato histórico e também assombrado do Recife. Um beijo, gente. O vídeo fica por aqui e até a próxima. Fiquem bem.